Bom dia, ouvintes da Rosário. A nossa conversa de hoje é um finalzinho do assunto que eu falei na semana passada e também eu vou comentar uma notícia que saiu na imprensa nesses dias aqui, que eu acho muito importante. Antes, eu estava falando sobre vesícula biliar na semana passada. Então, eu falei das situações, complicações e não falei do tratamento. Pois bem, tratamento só tem um, que é a cirurgia. Tira-se a vesícula. Hoje quase sempre você faz por vídeo, videolaparoscopia. Faz pequenos cortes, muito pequenininhos, no abdômen, 3, 4, em geral 4, e aí entram os aparelhos que visualizam, que enxergam, que afastam, aparelhinho depois que bota os grampos, digamos assim, para não dar o vazamento e um negócio que cauteriza, que corta, tira o material, puxam para fora, fazem a limpeza da cavidade onde tinha a vesícula por ali e espera a recuperação, que normalmente é muito boa. O índice de complicações é muito baixo. Às vezes, não dá por videolaparoscopia. Às vezes até começa, encontra uma situação lá que não permite, então para, corta a moda antiga e tira a moda antiga. Então, ou por videolaparoscopia, ou por cirurgia antiga, que às vezes a gente tem que fazer. A verdade é que o tratamento cirúrgico é muito eficiente para a vesícula. Aí vem a pergunta, tá, mas não vai fazer falta a vesícula? Não vai. Não vai porque quando ela está com pedras, ou quando está com infecções repetidas ou inflamações, é porque ela não está mais funcionando. Quem está fazendo o trabalho dela é o coledo, com um canal que na verdade seria só para transportar a bile, mas ele aprende a se dilatar e ele dá como se fosse uma vesícula. E a vesícula está aí só atrapalhando, então. Ou seja, ela já não está fazendo o serviço dela quando está com pedras e está incomodando, pelo menos, né? Então, tira-se o coledo que já está fazendo essa função, continua fazendo a função, só que sem o atrapalho que a vesícula estava dando. Então, na verdade, melhora a situação digestiva em vez de piorar. Não vai fazer falta, porque o organismo tem... É um setor que há uma possibilidade de adaptação e quando chega aí, o organismo já se adaptou. Eu vou ficar por aqui sobre o assunto vesícula, só fiquei de terminar e não deu tempo na semana passada, mas eu vou comentar uma notícia então que saiu na imprensa, saiu nos jornais agora essa semana, esses dias. É uma notícia nacional sobre a Anvisa, o órgão que controla o consumo, digamos assim, de medicamentos ou entra na questão de alimentos, que são vários órgãos juntos, na realidade, que estão trabalhando isso ali. Eu falo da Anvisa, que eu conheço mais, que eu sei que participou disso, que é uma coisa que eu já venho acompanhando, a parte da Anvisa, mas tem mais entidades que entraram. Afinal, agora está se tornando lei, que é a proibição da gordura trans, que vai acontecer aos poucos, claro, para todo mundo se adaptar. O que é a gordura trans? É uma gordura altamente nociva, que é muito usada em preparos como recheio de bolacha, dessas bolachinhas recheadas, sorvetes, pipoca de micro-ondas, uma série de comidas prontas, onde passa por cozimento, a margarina está cheia disso aí, tá? Produtos que vocês leem na embalagem como gordura vegetal hidrogenada. Gordura vegetal hidrogenada é um bandido da alimentação. O ser humano jamais devia ter inventado esse negócio aí. Porque ela é totalmente artificial. Ela existe em mínimas proporções na natureza, em animais ruminantes, né? O leite também, mas é muito, muito, muito pouca a quantidade, não, aí não incomoda, né? Porém, isso aí criou toda uma situação que a gente consome um alimento que é muito mais próximo do plástico, tá? A molécula dela é muito próxima do plástico, e não de qualquer alimento. Então o organismo não sabe o que fazer com aquilo. Para tudo nas artérias, né? Tudo, pelo menos uma série de componentes ao longo do tempo, vai parando na parede das artérias, formando placas de gordura, junta-se à questão do colesterol, né? Então, vai fazendo o quê? Vai tapando, obstruindo, entupindo artérias. Provoca infarto, provoca AVC, provoca lesões periféricas, às vezes tem que amputar uma perna, né? E às vezes lá na origem foi o consumo exagerado disso aí, normalmente vem junto com outras coisas, claro. E então a gordura trans mata, tá? E está ela aí nos alimentos, A gente compra em qualquer lugar que quiser aí, em latas ou pacotes, que diz assim, gordura vegetal hidrogenada, creme vegetal hidrogenado. E o pessoal que produz alimentos, empresas grandes, pequenas, microempresas, muitas padarias, confeitarias, usam isso ali. Por quê? Porque é legal usar. Às vezes a pessoa usa porque o outro usa. Então ela barateia o custo, dá algumas qualidades que as pessoas gostam, deixa mais crocante, né? Que alguns gostam. Então, como é uma coisa liberada, as pessoas usam, não é desonesto nada, porque está na legislação. Porém, às vezes alguém não usaria, mas a concorrência usa, e a concorrência se beneficia com isso, por barateamento do custo, por alguma melhora da qualidade, que eu duvido que tenha essa melhora da qualidade, que eu acho muito ruim quando sinto gosto daquilo, né? Mas as pessoas são acostumadas. Então, acabam usando também, porque a concorrência usa. Agora, então, a concorrência também não vai mais usar a partir dessa nova lei. Então, vai desaparecer a gordura trans. Então, uma série de produtos, frituras feitas em gordura hidrogenada. É muito comum isso aí. Então, fritura posso fazer com óleos, com banha, né? Até com manteiga. E com esse demônio aí, que é uma espécie de uma gordura dura, claro, parece uma banha à palpação. E que é uma porcaria para alimentação. Ela aumenta o colesterol ruim, ela baixa o colesterol bom e ela aumenta a possibilidade de esse colesterol todo virar placa de gordura nas artérias, tá? Então é uma coisa perigosa, ruim, que faz mal e que mata. Eu vi uma estatística da Organização Mundial de Saúde que está querendo que o mundo inteiro proíba. Não, é iniciativa do Brasil. Já tem muitos lugares que proibiram isso aí. Estados Unidos lá é por estados, estados com muita autonomia, mas tem estados onde é proibido. Outros ainda não estão analisando, estão proibindo. Acho que logo todos proíbem nos Estados Unidos. Mas também Canadá, Europa, Japão, Israel, esses países todos estão revisando essas normas aí, ou já proibiram ou vão proibir. O Brasil chegou meio atrasado, até porque começou agora o processo. Isso é um pouco lento, porque também as pessoas têm que se adaptar. Não é culpa delas que estão usando, todo mundo usava, parecia normal, né? Então foi dado um tempo de adaptação. Vão reduzindo o percentual aos poucos e até o final do ano 2022 vão esgotar esse assunto aí. A partir de 1º de janeiro de 2023 não vai ter mais gordura trans no Brasil sendo consumida. Essa é a norma legal. Vai ser muito bom para o coração, para as artérias, para o cérebro, todo mundo. Uma estatística, então, da Organização Mundial de Saúde mostra o número de pessoas que morrem diretamente por ano, que seria 500 mil pessoas, morrem exclusivamente pelo consumo de gorduras trans. Eu não sei onde é que os caras fazem uma estatística dessas, porque ninguém come exclusivamente gordura trans. E a verdade é que o número de mortes é muito mais do que 500 mil por ano no planeta. Se fosse 500 mil, já seria bastante. É 500, um pouco mais de 500 mil. Seria uma cidade de Caxias inteira por ano morrendo só pela gordura trans. Ou em 20 anos morrer toda a população do Rio Grande do Sul, em números, né, por causa da gordura trans. Mas o número é muito maior que isso. Então, essa é uma estatística que eu não consegui encontrá-la nas leituras, nos estudos que eu fiz. Não é por aí. Porque normalmente as leituras que eu faço, a gordura trans é analisada em conjunto com os fatores, que nem o cigarro, né? Que nem o excesso de outros alimentos, alimentos em excesso. Então é difícil a gente encontrar só por gordura trans. Eu não consegui localizar essa pesquisa de gordura trans pura que está sendo publicada. Mas na verdade não acredito muito nela, porque ela é muito tímida. Não são 500 mil pessoas por ano no mundo, são milhões de pessoas, muitos milhões que morrem por ano no mundo por causa da gordura trans, que é uma gordura nociva, bandida, tá? Eu diria que o número perde pelo cigarro, sim. Mas não está tão longe das mortes por cigarro, que são muitos milhões por ano no mundo. Então, finalmente está sendo proibida, não tudo de uma vez. Agora, em 1º de janeiro, começa uma redução. 1º de janeiro de 2020 vai começar uma redução. Depois vem mais redução, né? Tem um período, afinal, de que eles vão se adaptando. Então, quem tem o estoque, já comprou, já pagou, vai ter um tempo para usar. espero que não usem tudo de uma vez, né? A indústria que se programou para fabricar ainda vai produzir por um tempo. E, afinal de contas, as adaptações têm que ser graduais, visto que estava totalmente livre. Como era totalmente livre, se proíbe de hoje para amanhã, pessoas que não tinham culpa, que nem sabiam que era nocivo, vão ser prejudicadas, né? De repente chega e tira delas. Deviam ter previsto antes para tirar agora. Pois bem, então sim, não tem outro jeito a não ser a gradualidade. Mas então, o pessoal vai ter o ano 2020, o 21 e o 22, 3 anos para ir reduzindo aos poucos. Tem uma norma de quanto por cento tem que ser, vai apertando, até que no final do ano 2022 termina o uso da gordura trans. Então nós vamos estar livres de sorvete, que empasta a boca com aquele demônio daquela gordura, que tem muitos tipos de sorvetes. A própria pipoca de micro-ondas, ela vai continuar existindo, mas sem gordura trans, né? E uma série de produtos que vêm em pacote, frituras, batatinha e esse monte de coisa que vem frita em pacote, isso aí usa quase sempre a gordura trans. Claro que algumas empresas faz algum tempo que, por iniciativa própria, já vem deixando de usar a gordura trans. Então já foi pior, mas por iniciativa própria das empresas, né? E muita pressão da classe médica. Nós médicos há muito tempo que vemos enchendo o saco da sociedade sobre gordura trans. Só eu já fiz vários programas aqui na rádio falando mal da gordura trans, né? Imagina no conjunto os médicos, né? Fazem há muito tempo vem fazendo pressão contra o cigarro, contra a gordura trans. Mas finalmente está chegando alguma coisa. Mas enquanto isso, eu digo, turma, não esperem a lei. Já vão deixando de comer, já vão procurando nas as especificações que tem, os pacotes, as latas. Quando fala em gordura vegetal hidrogenada ou gordura vegetal. Por quê? Muitas vezes vem tapeado o nome de gordura vegetal. E ainda alguns têm a coragem de botar 0% de gordura trans. Antes dizem que tem gordura vegetal, depois dizem que tem 0% de gordura trans. Alguns rótulos são assim, eu mesmo vi vários. Já tempo que eu me dou o trabalho de olhar isso aí. Então, se é gordura vegetal, qual é a outra gordura vegetal? É óleo. Óleo tudo bem, óleo não entra nessa história ainda. Tá? Óleo tem outros problemas, óleos muito processados, óleo de oliva não. É maravilhoso, mas os óleos muito processados têm também, já estamos na mira deles, digamos assim, nós que nos preocupamos com a área da saúde. Mas é comum botar gordura vegetal. Se fosse óleo vegetal, eles botariam óleo vegetal. Mas quando botam gordura vegetal, saem de perto, porque na realidade é essa gordura vegetal hidrogenada. Tá? Então nossos rótulos ainda são mal definidos, maus definidores do que está dentro do pacote, dentro da lata. Então procurar ver essas palavras gordura trans, gordura vegetal hidrogenada, vocês leem que tem escrito isso aí, ou às vezes vem como creme vegetal hidrogenado, que é a mesma coisa, ou simplesmente a gordura vegetal, essa expressão, mesmo que não diga o termo hidrogenada, eles estão falando dessa mesma gordura, porque não estão falando em óleo. Óleo é gordura vegetal não hidrogenada. Se falam só gordura vegetal, eles estão botando essa porcaria ali. E não esqueça a margarina, né? A margarina é pura gordura vegetal e com grande percentual dessa hidrogenada. Senão ela seria óleo e não seria margarina. Tem algumas por aí que não tem gordura trans. É verdade, tem maneira de fazer, são as alvarinas ou essas coisas. Essas eu não sei até hoje, a ciência não sabe dizer se tem alguma vantagem. Mas pelo menos se sabe que não se está comendo gordura trans. Então, quem gosta mesmo de margarina, não tem outro jeito, que apele para essas marcas aí, sem gordura trans. Tem escrito no rótulo, tem várias aí, que nem a primeira que eu sei que apareceu foi a Becel Proactive. Becel Proactive. Mas tem outras marcas, né? Eu não sou propagandista de marca nenhuma, nem conheço os fabricantes, né? E, então tem várias marcas, sim. Então é só ver que seja uma empresa de nome conhecida, fabricante de nome conhecido, e diz que não tem gordura trans, dá para acreditar nas grandes empresas, né? As grandes que têm nome no mercado, elas não estão enganando nos rótulos, porque elas vão se incomodar muito, né? As pequenas, que às vezes só abrangem uma região, é que ainda facilitam muito isso aí. Bom, então temos uma boa notícia para completar este ano 2019, que é o fim em breve, ou nem tão tanto, mas mais ou menos em breve, de um alimento que há muito tempo a gente vem fazendo uma campanha aconselhando a não consumir, ele vai deixar de ser consumido, vai deixar de ser fabricado. Vou ficar por aqui. Desejo a todos uma boa quinta-feira, um bom fim de semana que há de vir e um Feliz Natal para todos os ouvintes e suas famílias.